Olha, eu só tenho pena é de não ter trazido um chapéu e não ter encontrado no chinês ou uma coisa assim. Porque
sabes
senão eu os
que...
tinha trazido.
Eu estive no... Para já é assim...
Eu sei que tu tens uma cena. Eu sei que tu tens uma cena que eu vi. Tu andaste
tenho
a comprar.
Comprei. Fui ao Alive, comprei um Funko Pop.
Que é aquilo que as pessoas compram. É um Funko Pop do Indiana Jones.
Mas havia t-shirts também. Do Temple of Doom. Como é que é em português?
O Templo Perdido.
Templo Perdido. Havia t-shirts e eu pensei... mas a minha esposa já não... A t-shirt já não me deixou ir.
Mas o Funko Pop é muito giro.
É muito engraçado. Epá,
eu achava que tu ias trazer hoje. Estou um bocado desiludido contigo.
Eu vinha no carro e pensei, então e não trouxe o Funko Pop, mas eu sou estúpido.
Mesmo,
okay.
Eu achava mesmo que tu ias trazer, ias surpreender com isso.
Pois é. Mas estavas a falar do chapéu e sabes que alguns colegas nossos aqui da rádio receberam uma caixinha.
Estás a gozar.
Com o chapéu.
Estás a gozar.
Não, também não era de extraordinária qualidade. Okay. Vou ser sincero que eu vi o chapéu. Mas pronto, não deixa de ser giro.
Pois é, olha, podiam-nos ter mandado. Os senhores, é de que estúdio isto? Sony?
Não, isto é...
Universal?
Disney.
Disney, pois é, é Disney.
Isto é, agora é Disney.
É Disney, pois é. A Disney podíamos ter enviado.
Nossa... Não vão encontrar dois fãs maiores de Indiana Jones.
Eu acho que não vão. Não, vai, não. Diz lá qual é o título que nós vamos falar esta semana.
Indiana Jones e o Marcador do Destino? Marcador do Destino, é isso, não é?
Exato.
Marcador do Destino.
Mas não é do tempo, é do destino.
Eu acho que é do destino.
É do destino, é do destino. Marcador do Destino. Aí, ó Paulo, eu estou tão feliz. Eu fui ver ontem, tu sabes que ontem fui ver de propósito, sozinho, mais uma daquelas maratonas que eu faço no cinema para fazer este podcast. E lá fui eu às 7h30 da tarde ver este filme. Queres que eu comece?
Para já diz-me como é que estava a sala.
Estava cheia.
Estava cheia. Estava cheia. Deixou-me contente também.
Estava cheia a sala. Eu assim, vou às 7h30 que não deve estar cá ninguém. Não, não. A sala estava cheia.
Eu fui ver logo, não foi no dia de estreia, foi no dia seguinte. Portanto, aquilo estreou uma quarta, eu fui ver uma quinta. IMAX e também está, não estava cheio, mas estava muito bem composto e eu fiquei contente com isso.
Eu só não fui à IMAX porque cheguei tarde, porque esqueci-me da carteira em casa e então tive de voltar a casa. Mas vi a versão normal e vi muito bem, estava-se muito bem. Ai, eu tenho que dizer, eu adorei. Adorei. Eu ia muito cético, já me tinham dito e já tinha lido muita coisa a dizer: ah, isto está. Oh, meus queridos, por amor de Deus, está genial, olha, se, por tudo, e pela primeira coisa, que nem tem a ver com o filme, que é, podiam desligar o filme, desligar as vozes dos atores, a banda sonora é
John
uma
Williams.
Coisa fora de série.
Yeah.
É fora de série, aquilo é parece que estás com uma orquestra à tua frente, o tempo inteiro, e é brilhante, é de arrepiar.
É, o John Williams, é assim, para quem não sabe, o John Williams é tipo o maior compositor
de sempre.
Vivo, pelo menos.
De sempre, não há outro igual neste momento.
De bandas sonoras, epá, é um homem impressionante. Super-Homem, o tema original é dele. Star Wars,
E.T.
é tudo dele. E.T. é dele. Indiana Jones, é dele. Portanto, tudo o que marcou ali a infância da malta dos anos 80 tem muito do dedo de John Williams. E eu estava a pensar nisto, o senhor está muito velhinho.
Pois, claro.
Tem 90 e muitos anos, agora não sei dizer quantos.
E ainda faz isto.
Mas eu pensei, pá, porque eu revi os Indiana Jones todos antes de ver este. E aparecia Music by Composed by John Williams. E eu estava a pensar, pá, o dia em que este senhor morrer, em que eu receber a notícia que o John Williams já não está entre nós, vai ser um dia muito duro para mim.
É uma perda gigante, porque só isso faz metade do filme.
Yeah.
A banda sonora faz metade do filme. É que eu, pela primeira vez, há muitos anos que eu não ia ao cinema e não me aconteceu aquilo que me aconteceu ontem. Que é aquela coisa de tu estares na cadeira e estares assim. Para. Não. Aí ele vai conseguir. E tu sabes perfeitamente que aquilo é um filme. E o som e a forma como o filme está feito, tu ficas assim. E eu fiquei uma data de ver, porque aquilo, normalmente os Indiana Jones têm sempre blocos de ação, não é? Como qualquer.
Sim.
Filme de ação, mas principalmente o Indiana Jones, tens um bloco que é na gruta, tens um bloco que é não sei aqui, tens um bloco
com insetos, um bloco com
exatamente.
Cadáveres.
Bloco cadáveres. Tens estes bloquinhos onde há sempre ali uma corrida, onde há sempre uma perseguição, onde há sempre uma luta. E em quase todos eles eu fiquei, aquele da água
Das enguias?
Das en... Meu Deus, eu ia morrendo nesse das enguias. Eu ia dizer, olha, tira-me daqui, senhores, tira-me daqui.
Mas olha, eu ainda queria, antes de entrares no filme propriamente.
Sim, diz, diz.
Por exemplo, o que é que achaste do filme imediatamente anterior a este? Ou seja, O Reino da Caveira de Cristal.
Eu estava hoje em casa a dizer, tenho que dizer isto. Pá, melhoria 100%.
Melhoria 100%.
Está muito melhor. Okay. Muito melhor. Muito mais real. Muito mais... Tu consegues te identificar com o personagem. A história está muito... Gostei imenso. Tinhas-me dito que a cena do marcador do destino não era assim um gadget... do Indiana Jones muito apetecível. Eu acho que foi o melhor gadget. Era, não podia ser melhor do que este. Porque faz todo o sentido.
É assim. Eu acho. Eu depois estive a pensar mais sobre o filme. E eu acho que esse. Eu vou chamar MacGuffin, porque é o que o George Lucas lhe chama.
MacGuffin.
E eu sou armado ao pingarelho.
Exato.
O MacGuffin, eu acho que faz sentido para a história que eles queriam contar neste filme. O que eu também acho é que permite fazer ali uma coisa no final pá, que eu não estava muito, já não estava muito a bordo disso.
Eu sei onde é que queres ir, mas posso já dizer que eu estou completamente a bordo.
Estavas todo contente.
Eu estou porque queres falar disso mais à frente, não é? Uhum. Depois dos spoilers. Então falamos, vê se não nos esquecemos. Eu adorei o filme, eu gostei mesmo do filme e aquela coisa que tu me tinhas dito também, olha, vais lacrimejar. Eu lacrimejei. Porquê? Este filme está um bocado intrínseco em nós. Nós somos... Eu já tinha dito que eu queria ser arqueólogo por causa deste filme, desta saga. E todas a forma de representar as deixas, o próprio espírito do Indiana Jones, nós crescemos com isto. Isto para nós são as estrelas de Hollywood, não é? Harrison Ford com o Indiana... Uhum. Portanto, e todo este mundo neste filme, quando tu começas a perceber que se está a aproximar do fim, tu ficas assim, isto é uma parte da minha infância e da minha adolescência que está a ter um fim. Estão-lhe a pôr aqui, e o próprio ator sabe disso, sabe que é um fim. Portanto, para além do filme, aquilo trouxe-me ali muita nostalgia, porque o David de 11, 12 anos estava novamente a ver aquilo, mas se calhar pela última vez. E isso tornou-me o filme um bocado mais pesado do que aquilo que ele é, porque tem ali um valor sentimental e provavelmente, como eu já li muitos artigos sobre o Harrison Ford, mentira, só li um, não li mais do que isso, que o Harrison Ford é provavelmente a última grande estrela de Hollywood. O Tom Cruise também, mas assim dos mais velhos, o Tom Cruise é um bocadinho mais novo.
Tom Cruise é mais novo, sim.
Mas assim dos mais velhos, mas sim, podemos incluir também que o Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger também, que já não. Pronto, já não é.
Sim, mas
não
há toda muito. Ali uma geração que.
Está a chegar ao fim,
está a chegar ao fim.
Já tem um deadline, sim. Mas mesmo assim ele está maravilhoso. E o CGI é maravilhoso, porque eu acho que podiam continuar a saga mesmo sem ele.
Imagina, eu acho que o filme, isso que estavas a dizer, eu acho que a passagem do tempo é bem retratada no filme.
Uhum.
E tu sentes um peso histórico ali, sentes o peso de, sobretudo da velhice, porque o que eu estava a tentar dizer no último episódio, não sei se consegui passar muito bem a ideia, mas eu acho que tu chegas a uma determinada fase da tua vida em que te começas, por exemplo, quando tu és novo, se tu tiver corrido normalmente, não é? Os teus pais estão vivos, os teus avós são relativamente, são velhos, mas velhinhos, mas estão lá, não é? Ainda claro. Têm alguma mobilidade e tal. E quando tu começas a passar o tempo. Começas a envelhecer, quando o tempo começa a passar, tu começas a perceber que de facto as pessoas mudam e a tua vida muda e tu tens várias vidas dentro da tua vida e o fim normalmente, e isto é triste, mas é a minha opinião, vale o que vale, o fim normalmente não é bonito. Salvo raras exceções.
E cada vez mais, é menos bonito.
Pronto, o fim não é bonito. E eu acho que este filme lida bem com a dor de se tu olhares para a vida do Indiana Jones, não é? Agora que sabes como é que as coisas aconteceram com este filme, também não foi uma vida fácil. E ele era tipo o herói que resolvia tudo e que encontrava tudo e que esteve em contacto com as coisas mais espetaculares do nosso mundo. E no fim, a vida dele também foi dura e foi difícil e teve momentos de grande, de muita dor. E
que nós não sabemos.
Que nós não, sabemos.
Há um hiato entre.
Sim, há ali um hiato. Pronto. E pá, eu acho que o filme lida bem com o envelhecimento dele, porque ele também já não é propriamente. O filme não. Quer dizer, põe-no em algumas cenas de ação, continua a ser um bocadinho over the top, mas não o põe também a fazer nada de muito extraordinário que um senhor na forma física do Harrison Ford, não é? Não conseguisse fazer. E eu acho que o filme lida bem com isso, lida bem com o envelhecimento e lida bem com a passagem do tempo. Algo que o filme anterior eu acho que não era tão forte nesse aspecto.
Dentro da irrealidade, este é mais real que este o anterior.
É mais real, eu acho que sim.
E tu consegues, acima de tudo, consegues identificar-te com as personagens. E tem muito humor também à mistura. Tem ali deixas muito boas e as personagens que foram escolhidas foram muito bem escolhidas todas. Eu gostei, opá, gostei imenso.
Queres entrar em spoilers?
Vamos entrar em spoilers, é melhor. O que é que queres começar a falar?
Olha, queria começar por te perguntar, porque isto também tem sido um tema muito, tem dividido muito as pessoas e a internet. Que é, portanto, já, nós já estamos em spoilers, portanto eu já posso dizer isto. Há toda uma sequência inicial muito maior do que aquilo que eu esperava.
É isso que eu quero falar.
Em que o Harrison Ford, portanto, é ele a interpretar a personagem, mas eles utilizaram a tecnologia do de-aging, ou seja, ele está novo, está como nós o conhecemos dos filmes anteriores do Indiana Jones. O que é que tu achaste disso?
Eu sei que nós vamos ter opiniões totalmente diferentes. Eu amei essa sequência inicial. Só isso era um filme. Está brilhante. Aquilo em termos de ação, em termos de história, está das melhores sequências iniciais do Indiana Jones que eu vi. Adorei. Só isso é um filme.
Pois, vou-te surpreender, eu também adorei.
Ah!
E agora?
Joguei!
Sim, pá, eu adorei aquilo.
Ai, tu vais chorar, puto.
Não, eu adorei. É assim, o efeito em si não é perfeito. Há alturas
mas
em que tu.
Mas está razoavelmente bem
está
feito.
Muito, não, do que eu já vi, está muito bem feito. E de certeza que aquilo exigiu imenso dinheiro, imensos meios, imensos profissionais a trabalhar naquilo. E talvez também por isso o filme tenha demorado tanto tempo depois a sair. Mas eu até tenho uma opinião um bocadinho. Pode ser polémica.
Vais dizer que esta parte ainda é melhor que o filme todo?
Imagina, foi honestamente. Pá, se calhar.
Não, eu...
Se calhar. Não, eu até te ia dizer. Eu não sei se não papava um filme inteiro.
Era, exato. Estamos bem em consonância hoje.
Com o Harrison Ford
assim.
Mais novo.
É pá, foi
pá,
tão
eu não
fixe.
Sei se não papava. Agora, aquilo deve dar um trabalhão dos dias. Portanto, deve ser impossível fazer. Digo eu.
Não, é impossível.
Dizer,
impossível
coisas... não é, mas, não, estás mas, a gozar. Mas deve ser muito caro o estúdio.
Sabes o que é fazer como é que é? Não é live motion, é quando fazem aqueles bonequinhos a andar.
Ah, é stop motion.
Stop motion, exatamente. Isso é mil vezes mais trabalhoso ainda.
Pois é.
Isso é mil vezes mais trabalhoso. Eles estão anos a fazer essas coisas. Portanto, eu acho que isso não seria também um grave problema.
Mas eu acho, porque o orçamento do filme é muito, muito alto.
É 250 milhões.
E ok, que eles filmaram muito em localizações, portanto, eles foram aos sítios. O filme passa-se um bocadinho por todo o mundo. E eles foram mesmo aos sítios e gravaram lá. Gravaram em Marrocos, gravaram na Sardenha, gravaram nesses sítios. Pronto. Mas parte do orçamento também se deve dever àquela sequência inicial, porque
claro.
Epá, que deve ter imensa gente a trabalhar naquilo e deve dar trabalho. Pronto. Mas eu adorei essa sequência.
Essa sequência
trouxe-me para os filmes de antigamente, do Indiana Jones.
É isso. Sabes a cena da pedra? A cena da pedra também, que nós estamos habituados a ver que ele está a fugir. Isso é uma sequência inicial, isso não é o filme.
Sim.
Portanto, pá, e foi tão bem feito, aquilo está tão genial, tão. Eu apetecia-me continuar a ver aquela história depois daquilo.
Sim.
Não é? E depois é claro que aquilo dá ali um salto, mas a história do comboio. Como a coisa está conjugada para tu ter uma história dentro daquela cena e depois o canhão ataca o canhão vira-se e começa a atacar toda a gente. Epá, aquilo está. E o cenário é bonito.
É bonito. Embora. O que é que eu notei ali? Eu acho que isso teve a ver com. E depois já, pronto, é um olho um bocadinho cínico, não é? Mas. Eu acho que a cena é mal iluminada. Não é mal iluminada, mas aquilo é tudo passado à noite. E eu acho que eles escolheram precisamente a noite para proteger um bocadinho o efeito na cara do Harrison Ford. Porque aquilo durante o dia deve ser com luz, mais difícil de esconder eventuais imperfeições no, no efeito especial. Epá, mas eu adorei essa sequência. Eu adorei essa sequência.
Eu
acho que ela é tão boa que até me estragou um bocadinho o resto do filme.
É isso. Eu estava em casa a pensar, eu tenho de dizer muito isto porque a cena está. Está mesmo anos 80. E tu queres ver aquela. Depois a moto, ele a sair da moto, tudo aquilo está muito bom, está muito bem pensado e está, acima de tudo, até podia estar bem pensado, mas depois mal executado. Mas está muito bem pensado. Eu queria ir na moto com o Indiana Jones, eu queria agarrar na corda do Indiana Jones, estás a perceber? Pá, a cena da bomba!
Qual da bomba? Ah, é a bomba quando cai a bomba!
Essa cena, em termos visuais, está genial!
Está muito bom, está muito. Aquela sequência é excelente.
Podiam continuar com Indiana Jones, percebes? Porque para além do Indiana Jones só tens outro concorrente. Tens mais dois concorrentes. Tens a Missão Impossível e tens o 007.
Sim,
são os concorrentes deles. São os concorrentes deles.
Que ainda vivem, que ainda sobram.
Que têm muito esta coisa da aventura. Porque eu gosto, o que eu gosto no Indiana Jones é esta coisa da aventura. Não é? Tu vais descobrir um tesouro, mas depois tem uma pista e depois vai-te. É isso que eu gosto.
Houve um filme aqui há uns tempos que tentou um bocadinho fazer isso. Eu não vi.
Sim, eu gostei, claro, como é óbvio, que é com o Nicolas Cage.
Ah, não, ok. Não, esse é também. Bom, esse é giro. Esse é o National Treasure, ok.
Sim, não, mas é. Como é que é o nome? Aquilo tem um nome, não é? Isso é o National Treasure, é o segundo nome do filme. Eu já me lembro.
Não, National Treasure acho que é o nome. E depois não há que é o livro, não sei do que, The Book of não sei o quê.
Não, mas tem outra coisa. Isso tem outra coisa atrás. Não é só assim. Mas
não é?
Não, eu vou me lembrar, então, depois pronto, a gente já fala.
Mas assim, mas eu sei qual é que estavas a dizer. Não, eu não me estava a referir a esse. Eu isso gostei. Estava-me a referir a um muito mais recente com o Tom Holland, com o miúdo que faz o Homem-Aranha.
Aí, não consegui ver. Pois. Não consegui ver. Pois. Não consegui ver.
Mas eles tentaram qualquer
tentaram
coisa.
Tentaram fazer, mas prefiro então esse do tesouro. É o tesouro qualquer coisa. Prefiro muito esse do Nicolas Cage. Também é muito mais dentro do Indiana Jones.
É
a mesma coisa e tem graça. Os personagens são divertidos.
Do Tom Holland, até acho que era uma adaptação do videojogo, do Uncharted, não é?
É isso. Então é o nome do filme, Uncharted.
Uncharted. Pois, eu também não vi.
Eu comecei a ver e fartei-me.
Foi?
Foi. E eu disse, não quero. Pá, há o Indiana Jones, não inventem isto. O outro, curiosamente, o Nicolas Cage está bem.
Uhum.
A história é fixe e o filme está muito bem feito. E, pá, e a mesma coisa, é mesmo eles a descobrirem mundos e pistas, que é isto que
Aliás, eu li alguns que até eventualmente poderia haver uma sequela para esses,
olha,
para
gostava,
essa saga.
Gostava bastante. Acho que era vinha aqui preencher um espaço de mercado.
Um vaziozinho, né?
Um vaziozinho.
Olha, e depois dessa sequência inicial do Indiana Jones, salta para os tempos modernos, quer dizer, modernos, não são modernos, porque aquilo
69.
É passado nos anos, exato, nos anos 60.
Ah, olha, outra coisa, no episódio passado lembras-te do astronauta? Nós termos falado, que estavas a dizer que aquilo era passado em 1969 também.
Por causa da roupa e do...
Não, pois eu fui, porque ele...
Ah, tu foste pesquisar?
É, 1960, no ano que o homem foi à Lua.
Ok, está bem.
Pronto, era só isto, este apontamento, para quem nos segue e ouve tudo.
E uma das coisas que eu reparei nos trailers, e que estava um bocadinho apreensivo... É que havia ali uma sequência com um cavalo, umas perseguições numa rua.
Ai, e o cavalo!
E aquilo parecia-me um bocadinho CGI demais, para ser honesto, nos trailers. Honestamente, no filme não me chocou assim tanto.
Nada.
Não me chocou assim tanto.
Nada.
Não sei se era por estar num ecrã IMAX, o ecrã é maior, a resolução é maior, não sei, não faço ideia.
Não, eu também vi, não foi em IMAX e para mim, eu papei aquilo tudo. Aquilo para mim estava tudo real, não foi CGI nenhum. Estava tudo certo. Não vi nada de exageros. Eu ia à espera de muito exagero, como na cena da caveira. No último filme da caveira, que havia realmente muito exagero e muito CGI, muitas vezes, muito mal feito.
Havia.
A parte das caveiras, meu Deus, o que é que se passou naquelas cabeças?
E o Shia LaBeouf lá nas lianas.
Nas lianas, pá, não. Vamos ter... Duro. Esta não. Esta era tudo muito real. Mesmo a história das enguias estava super real.
Olha, já que falámos em Shia LaBeouf, o que é que achaste da decisão...
Ai, o que é que ele decidiu agora? Eu não sei, vá, diz-me.
Não,
lá.
A decisão do filme de matar a personagem do Shia LaBeouf.
Ah, óbvio que eles perceberam, não vale a pena. Não vamos por ali, não é? Aliás, não podiam pôr outra personagem.
Uhum.
Não é? Eles não iam enfiar ali outra
imagina,
personagem.
Imagina, podiam não tê-lo morto, podia estar só...
Eles decidiram dar protagonismo a quem deve ter o protagonismo, que é o Indiana Jones. Eu acho que eles fizeram muito essa apologia. Eu acho que eles tentaram com o Shia LaBeouf fazer uma coisa, que era agarrar ali um sucessor, para continuar a saga.
Sim, era esse o objetivo.
Era esse o objetivo. E depois perceberam, pronto, ele tem alguns problemas e se calhar não é por aqui. Opa, e depois estar a desvirtuar isto com outro ator e outro personagem, não é por aqui. E acho que eles tiveram a melhor opção.
Eu acho que foi uma boa opção, porque acho que, para além de resolver um problema, não é?
Uhum.
Porque senão tinha que se explicar onde é que estava o Shia LaBeouf, ou pelo menos como é que estava a relação do Indiana Jones com o filho, não é? Matando a personagem, eu acho que queria dar também ali um estofo emocional à história diferente e criar ali uma profundidade emocional interessante para a personagem do Indiana Jones e para o estado em que nós o encontramos, ou para o momento da vida em que nós o encontramos.
Liga-te a ele.
Mas se eu for a pensar, se eu for fazer umas contas, puta, aquilo não bate muito certo.
Pois não.
Porque imagina, isto passa-se 10 anos depois da Caveira de Cristal, não é?
Yeah.
Que idade é que o Shia LaBeouf tinha na Caveira de Cristal?
Na Caveira de Cristal ele devia ter uns 20.
A personagem tinha 20?
Sim, então faz sentido.
Ele agora tinha 30.
Sim.
Então ele alistou-se para a guerra com 30 anos?
Então, por que não?
Havia malta com 30 anos a alistar-se, claro, para a guerra do Vietnã?
Sim. É assim, se calhar não havia muitos, mas...
com 30?
É o Shia LaBeouf, é maluco o suficiente para ir para a guerra, pois, porque
imagina,
não?
Imagina, eu acho que depois ali... Eu... Mas tudo certo.
Mas está certo, não. Ah, se me dissesses que ele tinha 50... E eu dizia, agora 30 eu acho que não.
Sim, está tudo certo.
30 na altura já era equivale aos 60 de hoje.
Não, mas... imagina, 30 para te ali, ou seja, para te voluntariares a ir combater para, percebes?
Mas ele também explica isso, ele diz que ele queria desafiar o pai.
Não, não, eu acho que da parte dele eu percebo, não sei se o exército aceitaria gajos de 30 anos.
Eu acho que naquela altura aceitavam vista, tudo, isto é a minha experiência
pois
militar, é ótima.
Chegou ali a uma altura em que, olha,
quem tanto... quer? Bora. Eu acho que nem me choca assim tanto isso.
Tens 45? Vamos a isso.
Bora, vamos embora.
Bora, siga.
Eu não ia. Eu também não ia. Eu também não. Eu dizia logo, não quero. Tenho
mas
problemas.
Mas acho que é uma decisão inteligente.
É, foi muito inteligente e gosto muito dos pormenores subtis ao longo da, em termos de personagens, que eles foram pondo muito igual às tramas normais do Indiana Jones, como o puto que conduz o avião.
Epá, eu odiei esse miúdo.
Ah, eu gostei.
Gostaste?
Eu gostei. Não, pera lá outra vez. Ai, meu Deus.
Epá, eu odiei esse miúdo.
Eu gostei. No fundo é uma substituição do outro miúdo que já tínhamos no Templo Perdido, acho eu.
No Short Round.
No Short. E esse mesmo.
Queres que eu diga o nome do ator?
Quero.
Fui procurar, não sei de cor. Sou honesto.
Vai, diz lá.
É o... Epá. Eu vou
não,
destruir
tenta,
o nome.
Tenta, tenta. Tu consegues.
Que é Rui Kwan.
Ai, tiveste bem.
Que
tiveste
é Rui Kwan.
Ganhou o Oscar agora também.
Exatamente, ele participou no
Cole Fraser.
Everything Everywhere All at Once. É uma das estrelas do filme. Ele está agora com um ressurgimento.
Ele, o Fraser, parece que surgiram todos.
O Brendan Fraser, yeah. Eu até achei, honestamente, que o Short Round ia fazer uma...
Eu também gostava, porque aparece o outro, o Sala, do táxi.
Sou-te muito honesto. A cena com o Sala foi a que mais me destruiu em todo o filme.
Foi?
Quando ele se despede do Indiana Jones,
ei,
no aeroporto,
ei,
e diz, eu
é,
sinto
é
falta
triste
do mar, eu sinto falta das...
Ei, ei, é puto. Muito triste, é muito triste aquilo. Aquilo é muito triste.
Olha,
e não chora, não chora. Aquilo foi muito triste, fiquei ali... Portanto, eu também achei que ele ia aparecer. O Paulo está a chorar agora, olha.
Opa, aquilo foi muito forte, pá.
Ó, oh, Paulo, não chores.
Porque imagina, tu... Epá, ele... Como é que um personagem daqueles, como é que alguém que teve a vida que ele teve, cheia de aventuras, cheia de acontecimentos, cheia de repente, o final da vida dele é conduzir um táxi nas ruas de Nova Iorque. Mas ele estava mais ou menos feliz.
Estava com a família.
Estava com a família. Pá, mas foi muito duro.
Yeah. Eu gostei muito dessa cena. E ele entrou em duas cenas... Tanto uma como a outra são, porque depois a cena final tu notas, sim, que ele tem a família e pronto, e tornou-se aquele o novo ambiente dele. Pá, mas gostei muito que o tivessem ido buscar, porque é uma personagem incrível.
Essa cena do táxi, eu achei lindo. Achei lindo.
Foi,
aliás, era o que eu te estava a tentar dizer, não sei se cheguei a dizer ou não no último episódio, mas eu adorei tudo o que era mais, todos os aspectos mais pessoais do filme, tudo o que sejam relacionamentos, personagens que eles recuperaram, acho que recuperaram todas bem. Não houve nenhuma que tu dissesses, ah, tipo, isto
a cena é final
impossível.
É lindíssima.
A cena final é lindíssima. Tudo isso eu adorei. Tudo o que envolve ali depois o marcador do destino. Eu percebo o objetivo do filme.
Claro. Ah, ok, vamos falar disso.
Eu percebo o objetivo, mas
faz todo sentido. faz tudo sentido. Podia ser outro objeto qualquer, um McGuffin, como tu agora decidiste chamar, para ser intelectual do cinema.
Ia ser também uma oportunidade de negócio para o McDonald's.
Exato, McGuffin.
Menu McGuffin.
E depois lá dentro tinha qualquer coisa.
Não sabias o quê?
Exato.
Era sempre uma
dentro
surpresa.
Dentro do vinho. Eu acho que podiam pôr qualquer outro McGuffin que eles quisessem. Porém, este é o mais simbólico para alguém que é arqueólogo. Porquê? Muito simples. A vida de um arqueólogo é investigar o passado, um período temporal. A dele, o dele, basicamente, não é? Situava-se muito aqui, entre Roma, portanto. Há várias referências ao longo dos Indiana Jones, seja os persas, Roma, portanto, ele estudou muito isto a fundo, e ele sabe muito, e ele diz isso, e está a dar uma aula sobre isso. Portanto, ele dedicou a vida toda a isto, ao estudo da antiga Grécia, antigos, e pá, 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 essas coisas todas. Qual era a melhor coisa que tu podias dar a um homem destes?
A possibilidade de viajar na Terra e visitar aquela matéria que ele estudou.
Que ele estudou. Isto era a melhor coisa que podias dar a qualquer historiador.
Eu percebo isso.
Portanto, mesmo a cena que tu achas fatela, que é eles voltarem ao Arquimedes e virem falar.
Isso não consegui.
Acho isso bué de giro. Acho que isso é a realização de alguém que é arqueólogo. Tipo, tu conseguires falar com a pessoa que tu investigaste e veres realmente tudo aquilo que tu fizeste era verdade ou não.
Eu percebo. Tematicamente faz todo o sentido. E acredito, eu já parei muito tempo para pensar, porque imagina, os filmes de Indiana Jones não são propriamente um tratado de realidade, não é?
Não, nunca foram. Arca Perdida.
Arca do Destino, não. Arca de...
Não, não. O Templo Perdido, Arca da Aliança.
Arca da Aliança. O Cálice Sagrado.
Nunca.
Imagina, no Cálice Sagrado existia lá um senhor que vivia lá há 2000 anos ou não sei quanto tempo. Pronto. Não é um tratado de realidade.
Nunca, nunca.
Sempre houve um elemento sobrenatural nos filmes de Indiana Jones. Repara que nós estamos completamente a ignorar aquele das caveirinhas. Não interessa, vamos continuar.
Vamos passar à frente.
E eu pus-me a pensar, epá, então porquê que viajar no tempo me faz confusão dentro do contexto do filme?
Porque sais fora da tua realidade.
Sais fora da realidade. E há aqui outra coisa, que é todos os outros, exceto a caveirinha. Atenção, tudo aquilo do que eu vou dizer, vamos excetuar o filme das caveirinhas. Eu isso não quero saber. Eu isso, pá,
certo.
Está de lado. Pronto. Na trilogia original, estavam todos relacionados com a religião.
Uhum.
A religião cristã, no primeiro e no terceiro, e religião hindu, penso eu, no segundo.
Não é bem religião, é mais uma seita.
É uma seita, mas
satânico,
pronto. Mas,
cenas.
Exato, mas estava ali relacionada com um culto que existiu, isso. Não sei o quê, na altura, pronto. Acho que esse culto existiu mesmo e whatever.
Uhum.
Por oposição à religião hindu, é que eu disse.
Claro,
hindu,
claro,
mas,
claro.
Não tem a ver com aquela. O que eles fazem no filme não tem a ver com a religião
Nada.
Hindu, mas está em oposição a essa religião. Mas pronto. E a religião é desde muito miúdo, eu acho que te é incutida como uma espécie de magia aceitável pela sociedade. Ou seja, se tu fores ler a Bíblia, há ali muita coisa que parece mágica, não é? Jesus andou sobre a água, multiplicou pães, ressuscitou, as pestes, ou aquelas... são as pestes? Não, são
as pragas.
As pragas. Pronto, há ali muita coisa. Abrir o mar, pronto, parece magia, mas como aquilo tem incutido tão desde miúdo, eu acho que o ser humano cria uma tolerância ou cria uma aceitação para temas que são bíblicos que depois eu não tenho, por exemplo, para viajar no tempo.
Uhum.
Estás a ver? Eu acho que só pode ser essa a justificação que eu encontro para mim mesmo, porque viajar no tempo não é mais descabido do que um senhor com 2000 anos que está a guardar um cálice. E que se meteres um pouco de água dentro de um cálice de madeira e entornares em cima de uma ferida de bala aberta, aquilo magicamente cura-se, percebes? Portanto, não é mais descabido.
Eu acho que a única diferença é que tu sais da tua realidade completamente e nos outros filmes tu nunca saías.
Sim, também é verdade.
Tu nunca saías, vias as coisas, eu estava aqui contigo, aparecia aqui um fantasminha, não é? Andava aqui de um lado para o outro, a gente fala. Nós estávamos sempre neste plano.
Sim.
Os outros, o sobrenatural, é que se sobrepunha ao nosso plano. Aqui não, é exatamente o oposto.
Aqui tu vais para
um mundo que não é o teu.
Mas, por exemplo, agora retomando ao das caveirinhas, também, nesse caso, também era o sobrenatural que se sobrepunha à nossa realidade, não é?
Uhum.
E também me fez confusão.
Não, mas esse fez muito mais confusão porque foi mal feito. Este não. Eu achei a cena bué da bonita, porque imagina, eu meto-me no lugar dele. Eu estar a ver com os meus olhos aquilo que eu estudei a vida toda, pá, deve ser uma coisa tipo,
sim. Incrível. Do ponto de vista temático e da história e da narrativa, faz todo sentido. Mas eu acho que tinha ficado. Imagina, porque já estive a pensar muito nisto, porque este é o ponto que me está a fazer não adorar o filme.
Se eles não tivessem aterrado.
Exato. Se eles não tivessem aterrado, ou pelo menos não tivessem falado, interagido com ninguém, se eles sobrevoassem só, vissem o que é que estava a passar e voltassem, pá, tudo certo. É o aterrar, é o falar com o Arquimedes. Ele fala com o Arquimedes.
Mas isso é incrível!
Pá, isso para mim aí já dá a volta. Aí para mim dá a volta.
Aí, mas eu achei. E a história dele ficar com o relógio do outro. Aí eu gostei, bué.
Se eles tivessem só sobrevoado, para mim estava tudo bem.
Ok, percebo, mas perceba a tua lógica.
Para mim estava tudo bem.
Estava tudo. E gostei muito dessa cena de passar de um mundo para o outro. Já sabíamos todos à partida que não íamos parar em 1939, íamos parar noutra data qualquer. Mas gostei muito, fiquei mesmo muito fascinado com isso. Pronto, mas isto é o meu eu de 12 anos a achar tudo o máximo.
E eu acho que o filme tem uma coisa, porque o filme, parecendo que não, repete ali uns beats de história dos filmes anteriores.
Sim, era o que eu estava a dizer. O avião, quando o puto vai no avião, é o outro.
É o outro, sim, mas imagina, por exemplo, se tu pensares bem, o Indiana Jones tem muito pouca importância na resolução desta narrativa. Muito pouca. Ele é mais um passageiro ativo, mas um passageiro do que, por exemplo, na resolução final, então, quando eles viajam para trás no tempo, ele não faz nada.
Ele só lá vai.
Ele só lá está no avião, salta do avião, salva-se. Os nazis é que não conseguem controlar o avião de Espanha, se eles morrem, mas portanto ele não tem muita participação ativa na resolução do conflito. E no primeiro filme também acontece isso. Portanto, é ele que descobre a arca, ok. Mas depois toda a cena final ele não tem nada a ver com aquilo. Eles abrem a arca,
ele fecha os olhinhos,
fecha só os olhos, eles morrem todos à volta.
E pronto. E siga.
Siga. Pá, eu acho isso interessante. Eu acho que este filme vai. Eu gostei muito do filme.
Eu gostei. Eu tenho muita pena que isto termine. Do nada, a perseguição, ei, adorei, amei a perseguição em Tanger. Adorei.
Achei um bocadinho longa.
É, foi longa, mas adorei, achei aquilo muito engraçado. E depois o outro
com
queria
o
casar.
É,
pá, estava muito engraçado. Aqueles carrinhos devem ser maravilhosos. Eu quero um para a vida.
Pois, lá está, não é?
Eu quero um para a vida, não é? Aqueles carrinhos, senhores.
Imagina
aquilo.
Fazes aquilo no Mata Velhos, não consegues, não é? Não existe aquilo.
Nunca conseguirias, o carro destruía-se em três tempos. Mas gostei. Opa, eu gostei muito. E depois o nosso Bardem, não é Bardem, é
não,
o
António Banderas.
Banderas.
Está muito bem também, mas imagina, é um papel muito pequeno.
É pequeno.
Não,
mas
sei
eu
como
gosto
é
destes atores. Eu gosto destes atores que, opa,
que aparecem só.
Opa, eu vou. Se é para o Indiana Jones, eu vou.
Sim,
eu vou lá
isso.
Fazer uma perninha. Claro. Temos o mesmo em Rabo de Peixe. Rabo de Peixe é igual. É só bons atores a fazerem quase figurações.
Pois é.
Portanto, eu acho que
sim,
eles gostam.
Não
de uma grande. Mas é à nossa escala.
À nossa escala, pois.
É à nossa escala. Pensa,
sim.
Hollywood, Portugal. Ok, rápido.
Sim,
peixe,
à nossa escala tá,
é o nosso Indiana Jones. E eu acho que ele não perdeu a oportunidade de ficar marcado na história com um filme, porque eu tenho a certeza que também ele cresceu com isto. Portanto, era a mesma coisa que dizer: olha, queres participar no último filme do Indiana Jones? Ah, pá, claro que sim.
Se me dissessem, queres ir ser o cavalo do Indiana Jones? Pá,
vamos
sim,
embora.
Vamos, eu acho que um fato de cavalo e eu sou um cavalo.
Aliás, na promoção, se tu vires do filme, no cartaz, o. Ai, agora está-me a esquecer.
Banderas.
O Banderas. Porquê é que está o Bardem aqui agora, todos os dias?
Está mais presente.
Está mais presente. O Banderas aparece em grande destaque, sendo que ele só entra.
É um papel pequenino.
É um papel mínimo. Mas acho muita graça e gosto, e eu fico fascinado. É quando eu percebo o que é que eu gosto, é quando eu percebo que o Indiana Jones descobre uma coisa que eu ainda não descobri. Eu fico, ai, porque é que eu não descobri? Que é quando ele pega naquela cena para o grafite, ou grafitos, ou gráficos, que era para se descobrir onde é que estava o resto do marcador do destino.
E ele
diz assim: isto é muito pesado. Não, está aqui qualquer coisa. Eu fiquei fascinado com isso. E depois ele mete ali para a escada que estava a assar ali um chouriço.
Pois é, estava
a assar ali uma choriçada. É pá, e depois aquela coisa sai e de repente tu descobre. Epá, fiquei fascinado com aquilo. Eu fiquei maravilhado. E a menina também vai muito bem.
Pois era isso que eu te ia perguntar. O que é que achaste da personagem de Phoebe Waller-Bridge?
É pá, uma deslocada, completamente. Sim. A moral também, não tem moral. É uma pessoa meio maluca. Mas eu achei muito engraçado. E depois lá está, dá no final aquele lar, afinal não é aquele lado mais maternal, mais filha, que não é filha, filhada.
A questão é, vias um filme na mesmo, no passado no mesmo universo do Indiana Jones com a Phoebe Waller-Bridge como personagem principal?
Olha, que eu se calhar digo que se calhar via.
Até te faço outra pergunta. Preferias um filme com a Phoebe Waller-Bridge neste universo, como personagem principal, uhum, ou com o Shia LaBeouf?
Com ela.
Com ela.
Com ela. Ela tem muito mais ela é muito mais Indiana Jones do que...
Yeah, também achei.
É porque é assim muito aguerrida, muito...
É aguerrida, é muito inteligente. Muito há ali inteligente. Coisas que é ela que resolve e que é ela que percebe e... Epá, eu gostei muito.
Só diminuía ali um bocadinho, temperava só um bocadinho mais a
E houve uma
cena.
Coisa que eu gostei, que é, na trilogia original, o Indiana Jones também era muito dado ao melhorio. Uhum. Portanto, o gajo gostava de...
Coisa. Claro. Como todos os bons...
Como todos os bons heróis da ação, não é? E ela neste filme também é um bocado assim. É um bocado... Ela manda assim uns olhares quando eles estão em...
Diz-se-nos do barco. Eu rio muito barco, com o do barco.
Do barco em tronco nu. Quando chegam a Itália, acho que é a Sardenha, yeah. Ela também, há uns numa praça, quando o miúdo está com meus lados, ela também manda assim um olhar lá. É. Pá, gostei disso.
Ela agora, e tinha namorados em todo lado, não é?
E tinha namorados em todo lado. Pá, gostei disso.
Gostei, achei não, piada gostei. Isso. Gostei. Até podemos ter ali uma boa personagem para...
Eu acho que eles não o vão fazer.
Não vão fazer isso, vai
até
terminar.
Porque o filme não está a ter uns resultados que justifiquem
isso. Está a correr muito mal, não está?
Não está a correr espetacularmente porque o orçamento era muito grande, não é? Se o orçamento tivesse sido mais baixo,
uhum,
mas
rendeu 139 milhões no primeiro fim de semana
em todo o mundo, certo?
Em todo o mundo,
pois imagina para um orçamento de 250 ainda falta um bocadinho.
Vamos rezar, coitadinhos, que eles consigam chegar aos 250 milhões.
Vamos rezar.
Pois ainda ficam sem comer.
Imagina, para mim está tudo bem.
Está se tudo acabar bem, aqui, eles vão ganhar. Não, mas em termos de dinheiro, está tudo bem. Porque o que isto vai render a longo
prazo?
Sim,
sim,
está
tudo bem. Não me preocupo com a Disney. Estou bem com a Disney.
Tás.
Olha, queria-lhe propor aqui um desafio.
Então.
Que era fazermos o ranking dos nossos filmes favoritos do Indiana Jones.
Ah, eu sei.
Então começamos por baixo ou por cima? Se calhar por cima,
vamos,
porque é mais
cima.
Óbvio.
Por cima ou eu pelo que menos gostámos?
Não, eu começava pelo que mais gostámos. Okay. Que é mais óbvio.
Sei. Ok.
Quer dizer, não sei se é mais óbvio. Qual é que foi o que mais gostaste?
O Templo Perdido.
Uou! Não estava nada à espera dessa resposta.
Sim.
O Templo Perdido é o teu favorito?
É.
Uou!
O Templo Perdido é o meu favorito.
Imagina, o Templo Perdido... Tem um lugar muito especial no meu coração porque era o único que eu tinha em VHS.
O Templo Perdido, acho incrível.
Portanto, sempre que eu queria ver um filme do Indiana Jones era o Templo Perdido. Não tinha outro, tinha que ver aquele. Mas achas o melhor?
Foi o que mais me despertou a atenção.
Ok.
Foi esse.
Ok. Não, o meu não.
Qual?
O meu eu diria... Eu acho que é a Grande Cruzada.
A última cruzada é o meu segundo. É o meu segundo, sim.
É o teu segundo?
É.
Não, o meu segundo é o Salteador.
Ok.
Portanto, o teu é Templo Perdido. Não estava à espera que isto fosse para aqui. O Templo Perdido.
Sim.
A Grande Cruzada.
Depois os Salteadores da Arca Perdida.
Os Salteadores da Arca Perdida.
Depois este.
Pronto, o nosso top 3 é igual, mas.
É invertido, sim.
Ok. E depois este.
E depois as Caveirinhas.
Ok.
Não estavas à espera.
Não estava à espera, não. Pois, o meu não. O meu é a Última Cruzada e depois... Pá, pois, eu não sei, pá. Não, os Salteadores
É que imagina, o Templo
Perdido... O Templo Perdido é muito bom, pá.
É muito bom. O Templo Perdido tem coisas muito boas. E como saiu muito fora, eu acho que o Templo Perdido, o que não tinha tanta história como os outros. Não era tão intrincado em termos de história. Era mais em termos de... Ai, a sério que ele vai... Eu lembro... Eu era puto, não é? Então eu lembro a cena de tirar o coração e aquelas coisas que ele deixou-me assim. Uau.
Sabes que o Templo Perdido foi responsável por criar uma categoria de idades nos cinemas, uma classificação etária nos Estados Unidos. Ou seja, antes do Templo Perdido não havia o PG-13.
Okay.
Ou seja, o PG-13 foi criado para que os miúdos de 13 anos, neste caso, pudessem ir ver os filmes com os pais. Mas tinham que levar os pais. Okay. E antigamente não havia essa necessidade. Só que, como as crianças iam ver aquele filme, claro, e depois de repente tiravam o coração, a malta ficava, uau, pera lá, o que é isto?
Que é isto?
E assim ficou, criaram o PG-13 para ter o Parental Guardian. Ou seja, paizinhos,
vejam,
se quiserem, tudo bem, vão com os vossos filhos, mas é a vossa responsabilidade.
Adorei esse filme. E estava muito engraçado a cena dos macacos. E depois lá em cima do elefante. Sim, sim, sim. E quando ele xerva. Isso,
e assim, tem o Short Round.
Sim, tem tudo. Acho que esse para mim é a verdadeira Indiana. Embora os outros também sejam, calma, não estou a dizer que desprezar os outros, mas este para mim marcou muito mesmo. E gostei mesmo muito deste.
Queres ir a perguntas?
Vamos a perguntas, até porque isto hoje está bem demorado, meu puto.
Pá.
Está muito grande hoje.
Ora bem, vamos lá então.
Nada que eu não tivesse à espera.
Bom, perguntas. Eu vou saltar aqui algumas. Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado?
Não, porque vais adormecer, porque é muito longo.
Isso foi uma coisa que eu achei.
É muito longo.
Gostava-se ali uns bons 20 minutos àquilo.
Uhum. Dava ali um cortezinho, umas cenas de ação. Yeah. Tornava a coisa mais simpática.
É melhor não estares alcoolizado. Melhor momento de humor involuntário? Involuntário?
Olha, há muitos voluntários. Agora, involuntário?
Para mim, involuntário é ele a falar com o Arquimedes.
Pronto, ok. Consigo perceber isso.
Sim, what the fuck?
Yeah, consigo perceber isso.
Tem momento e isto não acaba aqui? Tem mais ou menos, mas eu acho que acaba aqui.
Sim, eu também acho que acaba aqui.
Acaba aqui.
Se isto tivesse sido um sucesso muito grande,
pois.
Era capaz de. Mas assim, duvido.
Eu acho que acaba aqui.
Acaba aqui.
Preferias rever este filme ou ver outra vez sozinho em casa?
Ah, via este.
Eu também.
Via este.
Até só vi uma vez e quero ver mais vezes.
Yeah, via este.
Será que vamos estar a falar deste filme daqui a 10 anos?
Claro que sim, tipo, vamos falar de. Porque é assim, basta falares em Indiana Jones, é óbvio que vais falar disto.
Yeah.
Não. Olha, foi fácil isto hoje.
Pois foi.
Nem houve discórdia. Estrelinhas.
Estrelinhas eu dou.
Difícil.
Eu não consigo chegar a 4 por causa do Arquimedes.
Ok.
Eu dou 3,75.
Eu dou 4. Dou 4.
Arquimedes luxão, pá. Não te vou mentir.
Pá, ok, eu percebo. Tens a tua razão, eu percebo.
O Arquimedes luxou-me. E por um momento eu estava. Porque o Indiana Jones começa com aquela conversa do que é ficar aqui. E eu disse: pá, se eles deixam o Indiana Jones neste tempo e ele morre aqui, eu saio da sala.
Pumba, logo, direto.
Sai da sala, queimos DVDs.
Não, eles foram inteligentes nisso.
Foram muito inteligentes. E a maneira como eles resolvem também é muito esse mini.
Porque depois não vês como é que eles vão outra vez, aquilo já está. Eu gosto destes saltos no tempo.
Não, e ela dá-lhe o tipo.
O soco.
Não quero ir, deixa-me aqui. Está bem, está bem.
Tal.
Olha, perguntas já foram. Queres ir muito rapidamente ao que é que andamos a ver ou não interessa?
Eu posso ver. Pá, é que nós estamos a gravar isto muito colados ao que gravámos anteriormente.
Portanto, não viste mais nada?
Não vi. Posso dizer.
Diz.
Sabes que eu vou-te sempre surpreender.
Chuta.
Eu já te disse o que é que tinha visto. Vi o documentário do Zwame.
É onde? Netflix?
Tá, Netflix. E adorei. Adorei. Lá está mais uma coisa que nos faz puxar ali para os anos 80.
Pois é.
Gostei muito.
Tenho de ver.
E o que é que vi mais? Está a giro. Contar a história deles, como é que eles começaram, não sei o quê. Gostei muito. Ficas aí um bocado naquela. Eu gostava de ver mais. Porque aquilo acaba exatamente quando eles se separaram. Portanto, queria saber a história.
A solo de George Michael não.
E eu queria ver mais. Mais coisas que eu estou a ver. Não vi assim mais nada de nota até agora.
Eu honestamente acho que também não vi mais nada. Posso-te só dizer que para a semana.
Ah, eu agora comecei a ver uma coisa, só muito rapidamente. Foi o The Witcher, mas eu já me esqueci da história.
Mas já começaste a ver o início?
Não, comecei agora a ver esta última temporada. Já me esqueci metade da história, aquilo é muito intrincado.
Eu The Witcher comecei a ver, mas durei 10 minutos do primeiro episódio.
É muito difícil. Aquilo não é fácil.
Para a semana, não é para a semana, é na outra semana. Quer dizer, depende de quando isto sair.
Sairá na próxima quarta, portanto.
Portanto, será para a semana. Para a semana, vou ver dois filmes, um dos quais espero que vás comigo.
Se quiseres,
podes ir aos dois, na realidade.
Já sei.
Porque vamos ver o Barbie.
Uhum.
E também estou a planear ir ver o Oppenheimer.
Ah.
O novo do Christopher Nolan.
Lá vem mais uma coisa frita.
Se quiseres também podes vir comigo.
Ok, ah, obrigado, obrigado. Assim não fico em casa sozinho, abandonado. Pronto, vou contigo.
É de manhãzinha, sessão de imprensa.
Pois, eu sei, eu sei.
Mas pode ser muito divertido.
Então vá, eu Barbie, eu quase certeza que vou tentar isso. Quase certeza.
Quase certeza que vou tentar.
É uma nova modalidade. É uma nova modalidade.
Ah,
é pá, isto depende do trabalho, não é, Paulo? Então, tens que pensar nisso.
Sim, 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 claro, claro.
Não é? É onde? Onde é que a gente vai ver isso?
Um deles é El Corte Inglês.
Ah, ok.
E o outro não tenho a certeza. Acho que o outro é Colombo.
Está bem.
Deve ser IMAX, porque o Oppenheimer deve ser IMAX.
Certíssimo, certíssimo. Paulo, estamos feitos por hoje.
Estamos feitos
isto
por hoje.
Está uma loucura.
Está, está longo.
Está longo. Tá, tinha que ser. Eu acho que tinha que ser. Para é, fazer é uma... jus ao Exato. Filme que nós fomos ver.
Uma
duas horas
longa.
E meia. 155 minutos.
Não, isso é exagerado.
É exagerado. Exagerado. Tem que cortar um
bocadinho. É como este podcast, é exagerado.
É exagerado. Não, a gente também exagera muito. Tempo. Andamos aqui a falar todos os dias, todas as semanas. Ai, então vá. Voltamos a ver-nos na próxima semana e a ouvir-nos, acima de tudo. E vão ao cinema.
Até lá.